Tendo sido aprovado, dou novamente então a palavra à Sra. Deputada Graça Silveira.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, o elevado potencial económico da exploração dos fundos oceânicos, considerando os depósitos minerais conhecidos que se encontram nos fundos marinhos contíguos ao arquipélago, permite antever investimentos estruturantes ou de valor estratégico para a economia açoriana. É, pois, fundamental que as questões referentes aos recursos geológicos localizados no território marítimo da região autónoma dos Açores, em especial os situados para além do mar territorial, sejam devidamente salvaguardados. No que respeita ao mar, e em particular ao domínio público marítimo, no qual se incluem os recursos minerais marinhos situados no mar e na plataforma continental contíguos ao arquipélago dos Açores, o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, no seu artigo 8º, estabelece um modelo de repartição de atribuições e competências que, no âmbito da função administrativa, pertencem ao Estado e ou à Região Autónoma dos Açores, delimitando 3 domínios distintos em termos de competências. Uma reserva absoluta do Governo da República, uma competência tendencialmente reservada à região de licenciamento e atuação afins nas áreas da extração de inertes, das pescas e da produção de energias renováveis, e uma ampla zona de competências concorrenciais entre o Estado e a região, a qual deve subordinar-se a um princípio de gestão partilhada. Não pode haver uma verdadeira gestão partilhada sem uma intervenção legislativa que determine os termos dessa mesma partilha, uma vez que o artigo 8º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores não densifica o princípio da gestão partilhada. Na verdade, em cada utilização concreta do domínio público marítimo, não se sabe, nem é possível saber, por falta de regulamentação, como é que os diversos órgãos competentes podem partilhar a gestão dessa utilização. Surge assim como imperiosa a definição daquilo que pode ou não ser partilhado, assim como dos termos concretos a que se processa essa partilha. Assim, o Grupo Parlamentar do CDS, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 31º, número 1, alínea D, e 73 do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores e nos artigos 43 e 145 do Regimento da Assembleia da Legislação da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, apresenta o seguinte projeto de resolução. É constituída uma comissão eventual para o estudo e elaboração de projetos de iniciativas legislativas que se mostrem necessárias para a definição dos mecanismos de operacionalização dos direitos da região sobre as zonas marítimas portuguesas expressas no artigo 8º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Esta comissão tem por objeto a inventariação da legislação que deva ser alterada, bem como a identificação das novas iniciativas que se mostrem adequadas, tendo em vista a definição dos mecanismos de operacionalização dos direitos da região sobre as zonas marítimas portuguesas no âmbito do artigo 8º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. A elaboração de propostas relativamente às iniciativas legislativas que se mostrem necessárias para a definição do princípio de gestão partilhada dos recursos minerais marinhos sobre o domínio público marítimo. A Comissão deverá desenvolver todas as diligências necessárias ao adequado cumprimento das suas tarefas, podendo designadamente promover a auscultação de personalidades ou entidades públicas ou privadas cujo contributo se mostre relevante para a concretização dos seus objetivos, deliberar sobre o pedido de contributos técnicos a personalidades ou entidades de reconhecida competência e idoneidade e aceitar e apreciar outros contributos provenientes de quaisquer pessoas ou entidades. A Comissão é composta por 13 deputados, sendo 7 do Partido Socialista, 2 do Partido Social Democrata, 1 do Partido Popular, 1 do Bloco de Esquerda, 1 do Partido Comunista e 1 do Partido Popular Monárquico. Fica investida dos poderes previstos no número 2 do artigo 123 do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, relativamente às iniciativas legislativas que integram o respectivo objeto, e apresentará ao Plenário da Assembleia Legislativa o respectivo relatório final, incluindo as propostas de diploma, no prazo de 90 dias a contar da sua constituição.
Obrigada, Sra. Deputada. Estão abertas as inscrições. Senhor deputado, já é contente, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, a primeira vez que eu ouvi falar da importância dessas questões dos fundos submarinos, em 1978, já lá vão alguns anos, e o que não mudou foi naturalmente a importância destas questões para, já naquela altura, para quem se debruçava sobre o estudo da nossa plataforma oceânica e não continental, como muita gente teima em referir, só por uma questão de constituição rochosa, uma vez que estamos a falar de basaltos ou de granitos no continente, mas essa terminologia centralista perdura. Mas dizia eu que, efetivamente, esta questão, que é fundamental para o futuro dos Açores, e sempre foi, continua a ter oportunidade nos tempos que correm, mas agora, infelizmente, com outros desenvolvimentos. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tal como já fez em janeiro de 2016, não vai aprovar esta proposta, porque se mantém algumas das questões que na altura vigoravam, e há outras situações de bons desenvolvimentos que têm a ver com a nova postura deste novo Governo da República, que sugerem também a nossa confiança no desenvolvimento e no respeito, ao contrário do que aconteceu anteriormente, pelas questões do mar e das situações associadas aos recursos naturais. Não é tempo de fazer grande história desta questão, mas todos estamos lembrados que há pelo menos três situações que me parecem que não abonam muito para os proponentes, no sentido de nós nos recordarmos que há várias legislação muito importante que foi desrespeitadora da autonomia açoriana, nomeadamente quando o Governo da República, em 2014, ao estabelecer a lei de bases da política de ordenamento e gestão do Paço Marítimo Nacional, a Lei 17 de 2014, não considerou nenhuma das alterações suscitadas pelo Governo dos Açores junto do Governo da República. Mas há mais. No dia... Não, são factos, Sr. Deputado. No dia 12 de março de 2015, tenha calma que eu já lhe vou dizer o resto. Em 12 de março de 2015 foi novamente publicado o Decreto-Lei 38 de 2015, que aprovou uma legislação complementar desta que eu já falei, e também, e mais uma vez, o Governo da República não entendeu que a consulta que era fundamental ser feita à região autónoma dos Açores tivesse alguma validade para a nossa voz e para o nosso discurso. Depois, isso suscitou mesmo a intervenção do Governo dos Açores junto do Tribunal Constitucional para a fiscalização sucessiva da legalidade e da constitucional deste decreto-lei. Em terceiro lugar, é preciso dizer também que uma outra lei, a Lei 54 de 2015, que estabelecia o regime jurídico da revelação e do aproveitamento dos recursos geológicos existentes no território nacional, incluindo o espaço marítimo nacional, que é o objeto desta comissão, desta proposta de comissão eventual, foi mais uma vez uma questão que foi desrespeitada pelo Governo da República, nomeadamente quer em matéria constitucional, quer no próprio artigo 2º do Estatuto Político Administrativo da Região. Porquê? Porque a versão de 54 de 2015 voltou a não contemplar a proposta da Região. E, portanto, isto é por vontade ou por falta dela do Governo da República. Por outro lado, é preciso também ter em causa que o regime de áreas marítimas protegidas e oceânicas transfronteiriças, que felizmente não entrou em vigor, violava outra vez as competências da região autónoma dos Açores. Ou seja, nós estamos presente de uma proposta que é enferma desses vícios históricos, e não entendemos mesmo como é que o CDS voltou a insistir nesta questão, por outra razão mais específica. Hoje nós iremos aprovar, e penso por unanimidade, uma comissão eventual para a reforma da autonomia, e aí sim nós entendemos que este assunto, com muito mais força, deve ficar consignado para ter força de entrar na eventualidade de uma reforma da Constituição da República, dando força definitiva que uma comissão eventual nunca daria. E isso para nós seria efetivamente o caminho correto para que esta questão ficasse plasmada e bem intencionada, como eu penso que o CDS e os partidos proponentes, de algum modo, têm essa boa intenção das questões marítimas, mas nós não nos parece que é com esta comissão eventual que esta questão teria algum avanço ou desenvolvimento. Parece-nos, sim, que essa outra comissão eventual, que vai ser aprovada hoje aqui, por unanimidade, devia ter essa preocupação. E, por outro lado, aduzindo aos argumentos que já foram aduzidos antes, a própria comissão, que é a CAPAT, que tem também competências várias, pode ela própria, como já fez para a televisão e outras situações, criar uma comissão ou uma subcomissão interna para resolver isso. Portanto, não é a criação de mais uma comissão eventual que vai resolver qualquer outra coisa. Isso parece-nos que é profundamente inoportuno e, para além disso, como dizem os açorianos, seria mais uma vez levar água para o mar, o que não resolve nada.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado João Crevelo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo.
Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado João Crevelo possa fazer a sua intervenção.
Uma palavra breve, apenas para declarar o apoio do PCP a esta iniciativa que considera útil e oportuna. Para o PCP, o respeito pelos direitos dos Açores sobre as suas zonas marítimas é um dos componentes essenciais da nossa autonomia e não pode estar sujeito à arbitrariedade volúvel dos governos da República. Existem questões legislativas concretas que precisam de ser clarificadas e problemas para os quais teremos de preocupar, de encontrar soluções e consensos. Esta comissão será o local adequado e correto para o fazermos. O PCP irá empenhar-se nesse esforço e não deixaremos de dar o nosso melhor contributo para estes objetivos.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Garcia tem agora a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhora...
Senhoras e senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Luís Garcia possa fazer a sua intervenção. Senhoras e senhores deputados.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Entendeu o Grupo Parlamentar do CDS-PP reapresentar nesta Assembleia este projeto de resolução que visa a criação de uma comissão eventual para... Pois, eu compreendo, Sra. Deputada, mas
senhoras e
a minha intervenção
deputados...
está a perturbar-os à parte dos Sr. Deputados, já contentes. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, entendeu o Grupo Parlamentar do CDS-PP reapresentar nesta Assembleia este projeto de resolução que visa a criação de uma comissão eventual para estudar e dar um contributo para a definição dos mecanismos de operacionalização dos direitos da região autónoma dos Açores sobre as nossas zonas marítimas e sobre os nossos fundos marinhos. Este grupo parlamentar mantém, por isso, a sua posição expressa já na legislatura anterior. E mantém porque entendemos que todos os mecanismos que possam contribuir para aprofundar as nossas competências e a nossa autonomia são positivas. E há questões neste domínio da gestão do mar que precisam efetivamente ser clarificadas, desde logo e com destaque, o conceito de gestão partilhada que está consagrado em lei, mas cuja operacionalização urge definir. A criação dessa comissão eventual pode dar um contributo neste domínio. E diria mesmo que o primeiro órgão da nossa autonomia pode e deve dar esse contributo. E esse contributo da nossa Assembleia pode ser dado de várias formas. Pode e tem exercido através da aprovação de legislação, pode e tem-no feito dando os seus pareceres sobre muitos diplomas e em muitos casos contestando por unanimidade alguma legislação que viola as nossas competências e direitos, mas a nossa Assembleia pode ainda, nestes domínios, ter um papel mais proativo e até desafiador. Sabemos, e é bom assumi-lo, que nestes domínios existem sempre muitas dúvidas e muitos diferentes com a República. Sabemos que existem compromissos da revisão de legislação sobre o ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional. E é bom recordar que essa lei de bases de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional, espaço marítimo, foi aprovada na Assembleia da República com os votos favoráveis do Partido Social Democrata, do CDS-PP e do Partido Socialista. E é bom também recordar que essa legislação teve parecer desfavorável desta Casa por unanimidade. Se este trabalho de revisão dessa legislação está efetivamente a ser feito, e ponho dúvidas se está efetivamente a ser feito, porque a promessa de revisão dessa legislação já foi feita há algum tempo e até hoje não conhecemos qualquer resultado dessa diligência e dessa promessa, se esse trabalho está efetivamente a ser feito, dizia, a ALRA, a Assembleia Legislativa, tem o dever de o acompanhar e tem neste processo um papel determinante e proativo. Esta comissão proposta pode dar esse contributo, pode, no fundo, preparar o nosso trabalho de casa antes de sermos confrontados com o trabalho dos outros. Por isso, aprovaremos esta iniciativa.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O CDS apresenta, o Grupo Parlamentar do CDS apresenta a esta Casa um projeto de resolução que, no fundo, pretende a constituição de uma comissão eventual para o estudo e elaboração dos projetos de iniciativas legislativas que se mostrem necessárias para a definição dos mecanismos de operacionalização dos direitos da região sobre as zonas marítimas portuguesas, expressos no artigo 8º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. Do nosso ponto de vista, nada mais correto. E se a história começasse e acabasse aqui, o Bloco de Esquerda votaria a favor deste projeto de resolução, como aliás votou num anterior, com o mesmo desidrato, do mesmo teor, do CDS. Acontece, porém, que há cerca de um mês foi iniciada uma conversação entre os diferentes grupos e representações parlamentares desta Casa, no sentido de ser criada uma comissão eventual para a reforma da autonomia, aquilo a que se chama a severa, e esta comissão eventual para a reforma da autonomia tem no seu terceiro considerando o seguinte escrito: considerando que é a própria autonomia que, na sua dinâmica e interação com as novas realidades, impõe novas ambições e reclama redefinição de competências, como é manifestamente o caso da consagração do conceito de gestão partilhada do nosso mar, consagrada na terceira revisão do nosso Estatuto Político-Administrativo, tendo havido uma procura de consensualização entre os grupos e representações parlamentares, que permite que este projeto de resolução, com a proposta de criação desta comissão eventual, esteja assinado por todos os partidos representados nesta Casa, sendo um deles o Bloco de Esquerda, sendo um deles no Bloco, o PCP não assinou, foi outro. Este assinou. São todos os partidos desta Casa, onde se inclui o Bloco de Esquerda. Senhoras e senhores deputados, em nome da coerência, o Bloco de Esquerda não pode votar a favor de uma comissão eventual que foi consensualizada entre todos no último mês e, antes disso, votar a favor de uma outra comissão eventual que tem um desiderato que está implícito nesta outra que procura a reforma da nossa autonomia. Portanto, digamos que, face à redundância de objetivos, o Bloco de Esquerda não pode votar a favor, nem compreende em boa verdade a oportunidade da proposta. Compreende a justeza da proposta. Aliás, tem a vindo a defender há muito tempo. É necessário clarificar o conceito de gestão partilhada o mais urgentemente possível. Mas, senhoras e senhores deputados, se votarmos favoravelmente à anterior proposta, porque não havia nenhuma comissão eventual, como é o caso desta proposta que está assinada por todos os partidos e a cria, não vemos porque é que havemos de votar agora uma e a seguir outra. Vai haver o quê? Duas comissões eventuais nesta Casa com o mesmo objetivo? Mas quer dizer...
Não é, senhora,
é, porque o objetivo... Oh, senhor deputado, tenha calma, as lições de moral, fico com elas. E a seriedade, o senhor fica com a sua e eu fico com a minha. Muito bem? O objetivo, o objetivo da comissão eventual do CDS está incluída e é um dos itens fundamentais da comissão eventual para a reforma da autonomia. Seja sério, senhor deputado. Faço a isso, o Bloco de Esquerda votará contra esta proposta, exatamente porque vai votar a favor da criação da comissão eventual para a reforma da autonomia, de que é partido subscritor. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Tem a palavra o senhor deputado Paulo Estevão.
Senhora Presidente, senhoras deputados, senhores membros do Governo, eu considero que esta é uma medida da maior importância. Considero até que deve ser sinalizada no âmbito do nosso Parlamento como uma matéria de grande complexidade e de enorme importância para o futuro. E nesse sentido deve existir uma comissão específica para este tema. E a verdade é que ainda não existe nenhuma. E a proposta que irá ser votada a seguir tem uma definição diferente, muito mais alargada do ponto de vista do âmbito e, portanto, aquela que será a decisão final que este Parlamento tomará depende desta primeira votação, obviamente. A questão foi aqui rebatida por o Sr. Deputado José Contente com aquela eterna ladainha que, sinceramente, eu não sei se alguém tem paciência. Eu não tenho. Não tenho paciência intelectual. Paciência intelectual para esta ladainha da culpa dos governos da República, da culpa do governo, dos governos regionais, da culpa do partido lá fora e tudo isso. Ora, com um bocadinho de memória que não seja tão seletiva como a do Sr. Deputado Francisco Coelho, que não seja tão seletiva como o deputado Sr. Francisco Coelho, que já está esquecido dos seus períodos revolucionários no UDP, a questão fundamental é esta. Quantas vezes, Sr. Deputado José Contente, quando o senhor foi governante, o senhor discordou de governos da República, de decisões tomadas por governos da República que eram apoiados pelo Partido Socialista? Quantas vezes, eu faço-lhe essa justiça, discordou de decisões tomadas por um Governo da República que era do seu partido? Muitas vezes, Sr. Deputado, e sabe perfeitamente isso. Mas sabe porquê é que faz isso? Porque é natural no nosso sistema político. Não existem partidos de âmbito regional, mas os partidos nacionais têm nos seus estatutos prevista uma ampla autonomia para organizações regionais. E, portanto, existe, evidentemente, que o Partido Socialista Açores pertence, integra a estrutura nacional, mas faço-lhe a justiça de lhe dizer que o Partido Socialista tem uma imensa autonomia dos Açores, já demonstrou muitas vezes, em relação à estrutura nacional. A mesma coisa do PSD, a mesma coisa do CDS. E a mesma coisa do CDS. Portanto, meus senhores, esse argumento não serve. O senhor sabe que esse argumento é intelectualmente desonesto. O senhor sabe que esse argumento é intelectualmente desonesto. Eu quero que eu lhe vá procurar na próxima intervenção 20 ou 30 críticas de Vossa Excelência a decisões tomadas por governos da República socialistas. Tem muitas. E do Partido Socialista em relação, nestes 40 anos, em relação a decisões tomadas pelo Partido Socialista. Tem muitas. Mas também tenha a integridade política, que eu sei que tem integridade pessoal, mas tenha também esta integridade de dizer que se a autonomia é verdadeira em relação ao Partido Socialista, também é verdadeira em relação aos outros partidos. Portanto, senhor deputado Zé Contente, deixe-se disso, deixe-se dessas coisas, essa eternazinha, quer dizer, não, ninguém tem paciência para isso. Portanto, em relação à questão da autonomia dos partidos e em relação à eterna crítica de quem está, quem deixa de estar, portanto, sabe perfeitamente que isso é recorrente. Portanto, esse argumento não serve. Depois, vamos lá ver outra coisa. Ah, mas nós temos uma visão diferente em relação à intromissão do Governo da República no âmbito daquelas que são as nossas competências. E eu pergunto-lhe o seguinte, então e agora o problema da taxa social única? E a taxa social única? Em que o diploma prevê a sua aplicação direta nos Açores? E os nossos órgãos de governo próprio foram ouvidos, conforme decreta a Constituição? E o nosso estatuto? Não misture. Ah, já não vos interessa a conversa. Já não vos interessa o rumo da conversa. Eu pergunto aqui o seguinte, para quem utiliza o argumento da defesa das competências próprias da região autónoma dos Açores, das nossas competências que estão definidas do ponto de vista constitucional e do ponto de vista estatutário, os senhores tiveram uma branca? De repente, esqueceram-se a TCTSU? Não. Os senhores esqueceram-se? O senhor sabe. Oh, senhor deputado André Bradford. Senhor deputado André Bradford.
Senhor deputado André Branco,
inscreva-se a seguir que eu vou-lhe dizer. Eu posso, junto do Tribunal sozinho, uma representação parlamentar pode pedir a fiscalização da constitucionalidade. O senhor sabe que essa fiscalização da constitucionalidade tem que ser pedida por um décimo dos deputados desta casa. E o senhor tem, e o seu grupo parlamentar tem um décimo dos deputados desta casa. Eu não tenho, tenho essa limitação do ponto de vista estatutário, e o senhor não tem. Portanto, não se compare. A segunda questão e a terceira questão.
Senhores deputados,
eu sei que
Senhores deputados,
muito obrigado, senhor deputado. O problema é que eu mexi na ferida e toquei na ferida.
Senhor deputado, continue a sua intervenção, por favor.
Que esta agitação toda. Pois é, TSU. Então, e onde é que está aqui a defesa?
Vamos centrar na matéria que está em debate, senhor deputado.
E onde é que está aqui a defesa da autonomia dos Açores? Pois é, tem momentos, tem episódios, tem matérias. É tudo muito, memória muito seletiva, meus senhores. Eu devo dizer, para terminar esta primeira intervenção, para que não seja a única, que é evidente que esta é uma matéria da maior importância. É evidente que está aqui muito do futuro dos Açores e eu vou aproveitar a minha segunda intervenção para descrever um pouco a importância conceptual de uma medida deste tipo.
Oh,
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Gosto disso. Foi só para animar.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, ficamos, Sra. Deputada Zoraida Soares fez hoje aqui mais uma das suas intervenções da mais refinada demagogia, quando ela quer fazer, e faz isso com uma maestria inigualável. O que nós propomos, exatamente, é aquilo que foi consagrado na Constituição, que nos aprovou, lei reforçada na República, que temos o nosso estatuto aprovado, e, portanto, o que nós queremos na nossa resolução é exercer os direitos expressos no artigo 8º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, feito por uma comissão eventual desta Casa. É o que nós queremos. A senhora deputada descobriu hoje que um preâmbulo faz força de lei e é publicado, coisa que eu não sabia, mas fiquei a aprender. E, portanto, que aqui no preâmbulo da Severa, dessa Comissão para a Reforma da Autonomia, é um dos objetivos. Eu gostaria que a senhora deputada, com a sua seriedade, me explicasse que nos é constituído, o artigo 1 diz que é constituída a Comissão Eventual para a Reforma da Autonomia. Tem o artigo 2, o artigo 3º, o 4º e o 5º. Eu gostaria que a senhora deputada me explicasse na parte resolutiva, que é publicada e importante, e é que faz, onde é que está a referência a fazer aquilo que são os objetivos da nossa comissão eventual. E, portanto, senhora deputada, seriedade tenho, é que está aqui à vista a sua, foi o que a senhora demonstrou na sua intervenção.
Pergunto se há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, eu pergunto se há mais inscrições. Senhora deputada Graça Silveira tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Senhor deputado, já é contente. Eu percebo o esforço, já da outra vez veio cá, num esforço de tentar minimizar uma iniciativa do CDS em que, nas suas intervenções, sempre que é para defender o Governo, o PS só quer falar do presente e do futuro. Sempre que é para atacar as oposições, resume-se a falar do passado. O CDS não quer falar do passado. O CDS já no passado apresentou exatamente esta iniciativa e reforça a pertinência dela no futuro. Porque se o Primeiro-Ministro vem cá dizer que vão rever as questões da gestão partilhada, isto não pode ser uma questão entre governos. Muito menos pode ficar à mercê da melhor ou pior vontade dos governos de lá e de cá. Aquilo que a região tem que fazer é fazer o seu trabalho de casa, e é isso que o CDS se propõe aqui, que a região faça o seu trabalho de casa, porque isto é um assunto que faz parte das Assembleias. As alterações que vão ser feitas lá fora vão ser feitas na Assembleia da República. E nós aqui temos uma palavra a dizer na Assembleia Legislativa Regional, porque estes assuntos não são para ser resolvidos entre os governos, estes assuntos são para ser resolvidos entre a República e a região. E quem representa a região aqui é a Assembleia Regional. Nós estamos a dar a oportunidade de se criar uma comissão onde nós podemos dizer o que é que queremos partilhar, como é que queremos partilhar, ao abrigo do nosso estatuto, densificar um conceito que está mais que publicado em vários acordos do Tribunal Constitucional, que se exige uma alteração da nossa Constituição. E mais, se o argumento é que vamos aprovar uma outra comissão eventual, eu devo lembrar, como já disse o deputado Artur Lima, que não existe menção a uma única vez a gestão partilhada na parte resolutiva da comissão. Uma única vez. E, portanto, o CDS não fica nada incomodado do senhor vir dizer que teve uma ministra que foi contra a região. Sempre que se votaram coisas nesta casa em que o interesse da região estava acima de tudo, o CDS esteve do lado dos açorianos e não votou nas posições do seu partido na República. Muito ao contrário dos senhores. E mais, dá oportunidade com propositura de trazer aqui a oportunidade dos açorianos poderem definir aquilo que querem para os seus recursos marinhos e para as suas riquezas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Contente.
Senhores deputados, bom, eu comecei por dizer na minha primeira intervenção que, sem prejuízo da bondade desta proposta, que aliás é um assunto que supostamente e conceptualmente, como gosta de dizer o Sr. Deputado Paulo Estevão, é transversal a todas as bancadas, e mal seria se não o fosse, perante a importância futura e que já se conhece há muito tempo e que se tem vindo a aprofundar, nomeadamente até com a ideia de que pode haver novos cursários na região autónoma dos Açores, que até podem ser politicamente representados por forças que não estão nos Açores e estão fora dos Açores. Tudo isso é consensual. O que nós estamos aqui a discordar, e já discordámos anteriormente, é na ideia de que é esta comissão eventual que vai resolver todos esses problemas, quando já há instrumentos que fazem o mesmo desta comissão eventual, nomeadamente a CAPAT, que é uma comissão que está perfeitamente vocacionada para fazer tudo o que é objeto desta comissão eventual. Aliás, há outra coisa que também deve ser dita aqui. A senhora deputada Zoraida Soares, também, independentemente das questões de formulação, nada impede, antes pelo contrário, que a próxima comissão eventual, a tal dita severa, se possa debruçar sobre esses assuntos e se deva debruçar sobre esses assuntos, porque a autonomia, assim, o entendimento mais lato que pode haver numa comissão dessa natureza, tem valimento numa futura revisão constitucional. E este assunto é um assunto que acho que deve ser tido, em primeiro lugar, na próxima revisão constitucional. Porque se há coisas que têm atrapalhado os Açores ao longo da sua autonomia, é qualquer legislação que aqui vem e às vezes não passa no representante da República, volta a esbarrar no Tribunal Constitucional. E aí sim, parece-nos que isso seria um aporte para que isso ultrapasse essa situação. Ou seja, em termos operativos, nós temos instrumentos para poder acompanhar todas estas questões. Em termos substantivos e conceituais, temos naturalmente a revisão constitucional e essa revisão da autonomia para podermos ter uma visão sustentada, fundamentada e forte com todas as forças da Assembleia e não com a comissão eventual. Pelos vistos, não colho o consenso desta Assembleia, como se acabou de ver, e que naturalmente daria menos força também até a este assunto. E por isso a nossa discordância tem a ver com não o assunto, não a bondade da ideia, mas com modos faciendes como os partidos proponentes entenderam fazer esta questão, que nos parece que não vai, antes pelo contrário, ter nenhum tipo de eficácia perante não só as negociações que estão em curso, como já foi dito pela Sra. Deputada, e nós parece-nos que também subscrevemos essa posição, como dissemos inicialmente, com uma comissão eventual que tenha uma abrangência grande, que pode ter um impacto muito maior em futuras revisões constitucionais e que congrega toda a região e todos os partidos políticos. E, portanto, nós estaríamos a caminhar para uma situação que nos parece perfeitamente manca e que é inviabilizadora da importância dos assuntos que estão em causa, como são os assuntos do mar.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado José Contente, eu devo lembrar que se leu com atenção esta iniciativa, esta questão é transversal à política geral, à economia e ambiente e trabalho, como o Sr. Deputado sugere. Mas coloco-lhe a questão, se não fosse uma comissão eventual e fosse a CAPAT a ficar com os poderes para exercer no fundo, a parte resolutiva da nossa iniciativa, se aprovaria.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra, dispõe de cerca de 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu quero dizer o seguinte. Eu quero dizer o seguinte. Existem 4 milhões de boas razões, 4 milhões de boas razões para aprovar este projeto. O país terá uma dimensão marítima de 4 milhões de quilómetros quadrados de jurisdição. De jurisdição. Desses 4 milhões de quilómetros quadrados, que a ONU estará a ponto de decidir, cerca de 2 milhões e 600 mil estão na nossa área de jurisdição. Portanto, o espaço marítimo do país é, em grande parte, o espaço marítimo dos Açores. Esta é uma... Não há matéria mais importante, como dizia o Sr. Ex-Presidente Carlos César, não há matéria mais importante para o futuro dos Açores do que esta. E a menorização que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda estão a fazer desta proposta é, deixem-me repetir uma expressão de ontem, mesquinha. É mesquinha. Porque é preciso ter a percepção da grandeza, da importância transcendental do assunto que estamos a tratar. Vejo que a Sra. Presidente está a indicar-me que o meu tempo está a terminar. Não. Já estou. Mas eu sei que estou praticamente a concluir esta intervenção. Dizer ao Sr. Deputado José Contente. Quem falou em coçados? Sabe quem foi? Presidente do Governo. O Presidente do Governo é que disse, há um ano e tal, olha que vêm aí uns corsários. Quem é que falou em corsários? Foi o Presidente do Governo Regional dos Açores. O senhor deputado José Contente dizia, olha que isto não vêm aí uns corsários. Está a contradizer o anúncio mais espalhafatoso do senhor Presidente do Governo Regional.
Agradeço que
o único que falou em corsários nos Açores foi precisamente... O Presidente do Governo Regional dos Açores. Termino, Sra. Presidente, dizendo o seguinte. Em relação à defesa da autonomia dos Açores, digo-vos já que a minha assinatura está aqui em último lugar. São necessários 10. Estou à espera da vossa consciência, estou à espera da vossa iniciativa política.
Obrigada, Sr. Deputado. A mesa de mente não tem mais inscrições. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Senhores membros do Governo, efetivamente fica bem claro aqui, é para deixar bem claro que este projeto de resolução do CDS pretende apenas operacionalizar aquilo que já foi aprovado no nosso estatuto e que ainda não foi, infelizmente, operacionalizado. É uma das nossas missões enquanto deputados e desta Casa. Nunca um preâmbulo teve força de lei. Nunca um preâmbulo é explícito. E, portanto, na Severo, o Sr. Deputado José Contente, que é um homem versado, enfim, ex-governante, porque eu tenho o maior respeito intelectual e pessoal, admira-me que se sujeite a este papel. O senhor sabe tão bem como eu que na parte resolutiva dessa comissão chamada de Severa, não está lá, Sr. Deputado José Contente. E, portanto, o senhor... O que está a dizer está a enganar as pessoas, está a induzir em erro. Eu quanto aqui ao frete do Bloco de Esquerda, eu já não me manifesto, é da geringonça nacional. Mas realço aqui a coragem do Partido Comunista Português em pôr em primeiro lugar a defesa dos Açores e da autonomia. E realço isto. Ao contrário, mesmo apoiando o Governo da República, nos Açores, defende os Açores, a autonomia dos Açores e os interesses dos Açores. Ao contrário de um Bloco de Esquerda que capitulou perante os interesses nacionais e do Partido Socialista.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra agora o Sr. Deputado José Contente.
Senhoras e senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Bom, eu... Esta minha última intervenção é também para reiterar três coisas. Em primeiro lugar, o Governo do Partido Socialista, como se vê e tem visto ao longo do tempo, e aliás, o Sr. Deputado Paulo Estevão teve a sinceridade e a justiça de dizê-lo, quando estão em causa os interesses dos Açores,
está do lado dos interesses dos Açores. E, portanto, essa matéria nem está em discussão nesta altura. Depois, também, aquilo que nós dissemos aqui é que este assunto era consensual, mas há diferenças. O Sr. Deputado Paulo Estevão, na sua vontade também de referir a nossa importância para o futuro, perante aquilo que é previsível que venha a ser aprovado, disse que, de facto, nós íamos ficar com uma parte da área, mais de 50% dessa área. Mas, por exemplo, há uma coisa que não se sabe. Não se sabe se há aquilo que tecnicamente se diz, o isomorfismo das riquezas em todos esses espaços, se elas estão concentradas mais nos 30% da Madeira ou do continente. Portanto, essa situação... Não, mas os técnicos é que estudam isso, não é a Assembleia. A Assembleia não é que estuda essa parte. A Assembleia pode acompanhar e deve acompanhar. Mas são os técnicos, naturalmente, que estão a tratar da cartografia dos fundos dos oceanos para determinarem, efetivamente, se esses sulfuretos polimetálicos existem nas nossas zonas ou mais ligados a outras. Mas essa questão é a questão de futuro. E isso não implica que não haja importância nesta situação. Agora, o que fica claro também é que o Partido Socialista está disponível, como disse, numa comissão própria, que para nós é a CAPAT, para poder resolver esta questão. Tragam a vossa proposta dentro da comissão, porque já houve várias outras subcomissões para trazer outras situações. E mais, eu queria dizer só, para fazer uma última referência, é que a vossa proposta fala nos recursos minerais marinhos, quando a gestão partilhada tem até outras componentes mais extensas, por exemplo, do ordenamento do espaço marítimo. E por isso, até nesse aspecto, nós não nos parece que esta comissão eventual começasse bem, não só por esta falha que nos parece que tem importância na questão das competências partilhadas, como também já se viu que ela não é consensual na Assembleia Legislativa Regional e convinha que ela o fosse. Por isso, a abertura do Partido Socialista existe, mas isto não é uma questão de quem é que chegou primeiro, é uma questão de chegar bem e toda a gente chegar bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Coelho, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu não era para intervir neste debate, mas faço naturalmente sempre com gosto, porque se levantaram aqui algumas questões que modestamente creio que posso dar algum contributo para o seu esclarecimento. Em primeiro lugar, tendo em conta aquilo que é essencial, é bom que fique claro que é importante, é positivo e é benéfico que o Partido Popular Açores se preocupe, consabidamente, aliás com esta insistência, com as questões do aprofundamento e da melhor interpretação acerca das nossas competências autonómicas sobre o mar. Nisto estamos de acordo e creio bem, felizmente, que haverá nessa matéria um largo consenso nesta Assembleia. E também, nem sequer vou, porque cada vez mais vamos ter que nos habituar a isto, e às diferenças que há, e que há demasiadas vezes, e que há quase sempre, entre aquilo que nós sinceramente defendemos nos Açores, e que por vezes não somos devidamente ou bastamente acompanhados pelos nossos partidos nacionais. Portanto, eu não vou recordar ao PP, não vou fazer essa pequena maldade, sobre a lei que saiu, a forma como saiu, quem era o responsável, o máximo, os responsáveis adjuvantes sobre a lei de bases do ordenamento do território. Eu confio sinceramente na boa vontade e na genuína preocupação do CDS-PP sobre estas questões. Aliás, para sermos justos, e embora isto não seja um campeonato, mas sinto-me muito à vontade para o dizer, porque também não foi o meu partido. Tanto quanto me lembro, o primeiro partido que manifestou, pelo menos nesta casa, preocupações com a regulamentação do conceito de gestão partilhada do mar, para ser absolutamente sincero e honesto, foi o Bloco de Esquerda. Portanto, ótimo, Ainda bem que o Bloco de Esquerda está preocupado. Ainda bem que o CDS-PP está preocupado. Ainda bem que dessa preocupação nós todos estamos sensibilizados e também tomamos consciência dessa preocupação e dessa necessidade. Ela, no fundo, resulta de algo de positivo que nós fizemos e que nunca é um trabalho completo e acabado. Quer dizer, nós introduzimos a inovação do Conselho de Gestão Partilhada do Mar a quanto a terceira revisão. Ele fez o seu caminho. Já deu algumas garantias mínimas, inclusive reconhecidas por acórdãos do Tribunal Constitucional. Pelos vistos, não chegou e estamos numa nova etapa, felizmente, de desenvolvermos esse conceito. Ela começa a chegar. Podemos fazê-lo de várias maneiras. Teoricamente, a proposta de CDS seria uma hipótese, mas o que tem que ficar claro aqui é que eu também me parece que o essencial não é apenas uma questão orgânica ou uma questão de constituição de uma comissão. Acho que a preocupação genuína é o mais importante e esta está reconhecida e salvaguardada a quem a tem. Hoje seremos todos nós, começou por ser o BE, o PEP tem seguramente um historial também comprovado nesta matéria. Relativamente à questão da Severa, é certo, Sr. Deputado Artur Lima, que o valor normativo dos preâmbulos é muito duvidoso. E eu gostei de ouvir dizer isso, desculpe que lhe diga com alguma maldade, porque quando se fala na Constituição de 70, na nossa Constituição e nas suas revisões, essa é a maldade que eu acho que alguma direita merece quando se escandaliza com o socialismo na nossa Constituição. Porque nós, afinal, chegamos à Constituição que a palavra socialismo hoje só está no preâmbulo. E o PS farta-se de dizer isso. E eu gosto muito de ouvir falar no valor relativo do preâmbulo quando penso nesta questão. De qualquer modo, e apesar de tudo, o preâmbulo tem algum valor interpretativo. E a verdade é que, se só por estar no preâmbulo isto não tem um conteúdo vinculativo, a verdade é que o artigo 2º tem uma suficiente abertura, quando devidamente interpretado, com a referência explícita, aliás a única, não por acaso, a respeito do adquirido autonómico. E a respeito também do que diz esta resolução, eu posso dizer algumas coisinhas sobre o que é que ela pretende dizer. Eu diria que, sem dúvida, e gostava de garantir, pelo menos da parte do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Artur Lima, ao CDS-PP e à Câmara, porque naturalmente a Sra. Deputada Zoraida Soares e o BE têm a mesma preocupação, que há toda a abertura para que, ao nível da consensualização e da priorização que teremos necessariamente que fazer ao nível e na sequência da aprovação da Comissão Eventual, para esta questão também ser considerada. Da parte do PS, este compromisso fica tomado. A questão do mar e do conceito de gestão partilhada, no nosso entendimento, cabe no âmbito da Severa e assim será considerado, se for esse, o nosso entendimento conjunto. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado Francisco Coelho, se bem me lembro, a citar o nosso querido conterrâneo Virgílio Nemésio, e Vossa Excelência também dar-me a razão e reconhecer o que lhe vou dizer. Já várias vezes tentamos alterar o preâmbulo da Constituição. Não tivemos foi sorte. Não tivemos maioria, não tivemos peso. Continuamos, Sr. Deputado Francisco Coelho, a discordar do preâmbulo da Constituição. Continuamos. Estou a dizer a minha do CDS. A minha e a do CDS. Continuamos a discordar do preâmbulo da Constituição da República Portuguesa. E Vossa Excelência, como jurista que é, enfim, vai aqui lato senso, muito fazer uma comparação entre o preâmbulo da Constituição e um preâmbulo de uma mera comissão, que não é, quer dizer, só mesmo numa perspectiva muito cristã é que é comparável. Ou nem sequer numa perspectiva cristã é admissível a comparação. Mas eu percebo a intenção do Sr. Deputado em vir aqui tentar justificar o injustificável, com a sua habilidade jurídica que eu reconheço, e também me lembro, Sr. Deputado, das voltas que demos e demos durante noites e noites para escrevermos o preâmbulo do nosso Estatuto Político-Administrativo, que a Vossa Excelência depois acabou por escrever num rasgo de inspiração em poucas horas, enquanto nós fomos comer um cachorro. Também me lembro dessa parte. E, portanto, Sr. Deputado Francisco Coelho, e muito bem escrito, e que eu assinei por baixo. E, portanto, Vossa Excelência, comparar isto para tentar justificar aqui o negóciozinho da geringoncinha, não vamos lá. Porque explicitamente assevera, não prevê, Sr. Deputado Francisco Coelho, a geringoncinha não prevê, assevera, não prevê que a geringoncinha possa incluir isso. Agora, se há uma comissão dedicada a isso, como tivemos outras, que pediram pareceres a outras entidades, comissões, as mais diversas comissões desta Casa, eventuais criadas para os mais diversos fins da reforma eleitoral, enfim, nós também fizemos parte, e que pedimos pareceres externos, a do Estatuto, onde pedimos ajuda externa a vários constitucionalistas. Quer dizer, esta também pode ser a mesma coisa e recorrer a entidades externas. Não tem nenhum problema. Agora, se essa tem um fim específico, dedicado, e ao contrário que diz o Sr. Deputado José Contente, não é só por causa dos minerais, e, portanto, eu acho que ele não leu a parte resolutiva do nosso projeto de resolução, mas eu recomendo-lhe que leia, os quatro pontos do projeto resolutivo, o senhor não leu, não tem nada a ver com os minerais apenas e só, senhor deputado já contente. E, portanto, os senhores querem votar contra porque tem uma severa, querem ser severos connosco, isso é outra conversa. Agora, os senhores não querem operacionalizar os nossos estatutos, os senhores estão a ser anti-autonómicos, os senhores não querem fazer o uso daquilo que custou a aprovar na Assembleia da República, e que algumas delas foram tiradas a ferros, nomeadamente esta parte, Sr. Deputado Francisco Coelho, como bem se lembra, e outras partes, como na saúde, tiradas a ferros algumas conquistas do nosso Estatuto Político-Administrativo, que nós temos o dever e a obrigação moral, enquanto açorianos, de respeitar o nosso povo e operacionalizar a nossa Constituição, que é o nosso Estatuto Político-Administrativo. E aí é que estamos a ser verdadeiramente autonómicos e a fazer, a dar valor, Sr. Deputado Francisco Coelho, ao adquirir autonómico. Isto é que nós, é isso que nós faríamos. Agora, eu não nego que numa comissão que tem um âmbito muito lato, como é severa, que numa manifestação de boa vontade, nós possamos incluir eventualmente a gestão das zonas marinhas, mas Vossa Excelência fica diluído naqueles objetos todos que nós temos que fazer, e não são poucos, e trabalhosos, e delicados. E, portanto, não me venham dizer que é a mesma coisa. Estarmos focados num assunto e termos que ver todos os assuntos que a severa prevê. Não é a mesma coisa. E, portanto, para abordar pela rama, não vale a pena. Ou fazemos um trabalho como deve ser, ou não. E já agora eu reitero a pergunta. O Partido Socialista está disponível, se for a capaz a fazer o que nós propomos no nosso projeto de resolução, se aprova a iniciativa. A pergunta fica, aguardamos a resposta.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.
Sr. Deputado André Balfour, não é? Vamos com calma. Estamos aqui, com toda a frontalidade, a fazer-lhe uma pergunta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, como já se fez muitas vezes. E como já muitas vezes chegamos a entendimentos para alterar projetos de resolução, de maneira a conseguir consensos. É o que eu lhe estou aqui a propor. Muito simplesmente, Sr. Deputado André Brado Forte, não há aqui jogo escondido. É, os senhores estão disponíveis, para não sendo uma comissão eventual, ser a CAPAT, até noutro prazo, mais alargado, que podemos também repensar isso, ser a CAPAT a fazer esse trabalho, ou não está disponível para isso? Ou então o que andaram aqui a fazer, depois de pronunciar-me sobre isso? Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Bradford, tem a palavra.
Presidente, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários. Bom, em primeiro lugar, a questão formal e de enquadramento da pergunta que o Sr. Deputado resolveu fazer. Nós estamos a debater um projeto concreto apresentado pelo CDS-PP que tem um conteúdo específico e uma parte resolutiva que não tem absolutamente nada a ver com a pergunta que o Sr. Deputado fez. A meio do debate, pela forma como o debate foi decorrendo, o Sr. Deputado entendeu que havia de fazer uma outra proposta que não tem sustentação formal, que não tem iniciativa subjacente, mas que é uma pergunta política feita em plenário. Eu achei, aliás, de forma brilhante, que o Sr. Deputado Francisco Coelho já tinha respondido à sua pergunta, tal como antes o Sr. Deputado José Contente também já tinha respondido, que era dizendo se essa matéria está no leque potencial, subsumida no leque de matérias que poderão ser tratadas e deverão ser tratadas. Os senhores não querem ouvir a resposta ou não querem ouvir a resposta? Bom, se essa matéria, no nosso entender, está incluída no leque de potenciais matérias a tratar pela Severa, pela dita Severa, pela comissão eventual que nós vamos apreciar daqui a pouco e que tem como objeto a reforma da autonomia, se é assim, pois não é preciso criar outra. E, portanto, se não é preciso criar outra, nós temos esse fórum para poder discutir esta matéria. Mas mais disse o Sr. Deputado Francisco Coelho, que é... Mais disse o Sr. Deputado Francisco Coelho, que é... Nós até já dizemos de antemão que essa matéria será parte do debate e que não será nunca o Partido Socialista a ser um óbice, a fazer objeção à discussão dessa matéria. E, portanto, está tudo dito, Sr. Deputado. Qual é a resposta que o Sr. Deputado quer mais? A matéria pode caber na ação, no leque de competências da Severa, e nós já dissemos, de antemão, que ela cabe lá dentro e que não, nunca será por nós que isso não será debatido. Portanto, não há mais resposta nenhuma a dar, Sr. Deputado. Agora, do ponto de vista político, eventualmente o debate, se tivesse mais um picante, seria mais interessante, pois, mas não será por nós. A resposta está dada, essa é a resposta, e no âmbito da Severa poderemos com certeza discutir esta matéria, como muitas outras. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima, tem a palavra.
Sr. Deputado André Bradford e senhoras açorianos que nos estão a ouvir agora em casa, ficaram a perceber que as comissões parlamentares são um fórum de discussão de ideias. Ao Sr. Deputado, ao Sr. Deputado André Bradford, quantas, Sr. Deputado, quantas e quantas vezes esta Casa encarregou as comissões especializadas permanentes de fazerem o trabalho dedicado a A, B ou C? Quantas? Há uma resolução que permite, mas vai ser, Sra. Deputada. Há uma proposta feita que encarrega a Comissão Permanente de Economia de estudar os transportes aéreos autónomos dos Açores. Há uma comissão, um projeto de resolução, estou-me a lembrar um, para que encomendou o projeto do impacto das locações autónomas dos Açores. Das cotas leiteiras. Do serviço prestado pela TAP, do serviço prestado pela SATA. Quer que lhe dê mais exemplos? É. Mas isso era ou não era? Era ou não era já do âmbito dessas comissões? Era. Então, porquê é que foi necessário fazer projetos de resolução a recomendar a essas comissões que fizessem isso, Sr. Deputado? Então não era necessário. Então não era necessário. Então não era necessário. Como está no âmbito da CAPAT, não é necessário fazer um projeto de resolução. Não é, Sr. Deputado Bradford? Como está no âmbito da CAPAT, então não é preciso fazer um projeto de resolução. Então, o que se fez para trás foi tudo errado. Não era necessário, porque estava no, era tudo desnecessário, porque estava no âmbito da Comissão de Economia, porque estava no âmbito da CAPAT, porque estava no âmbito da Comissão de Assuntos Sociais, Sr. Deputado André Bradford. Então, para que é que existem as comissões especializadas permanentes desta Casa? Não é para os teus assuntos? Como o senhor já pôs vários, como o senhor propôs para as low cost, o senhor propôs,
O senhor propôs, como o senhor já propôs várias vezes, é que era, como o senhor já propôs várias vezes, que é que a APAT se dedique a fazer, durante aquele período, aquele estudo. Não é dizer que na CAPAT temos um fórum, aberto para discutir o assunto. Ó, senhor deputado, acabou de o dizer. Na CAPAT, sim senhor, na CAPAT, ou na Severa. E, portanto, o senhor disse que a CAPAT estava no fórum para discutir isso. E, portanto, senhor deputado, não pode ser assim. Ou tratamos as coisas com seriedade ou não tratamos. Agora, se os senhores querem chumbar isto, chumbem. Agora, arranjem um argumento válido. Diga, nós somos maioria. Nós queremos chumbar isso. Somos maioria. E estamos a caminho do imperialismo socialista nos Açores. E, portanto, vamos chumbar isto.
Muito bem.
Muito bem.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Brato Forte, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bom, eu sei que estou a prolongar o debate e que esse é o objetivo do Sr. Deputado Artur Lima. Portanto, é conscientemente que eu faço esta intervenção e entro mais uma vez no debate. Mas há aqui uma coisa que tem que ficar absolutamente clara. A última coisa que pode acontecer neste debate era ficar alguma ideia no ar de que o PS estava a exercer o seu poder maioritário para que não se discuta esta matéria. É que isto é absolutamente errado. A única coisa que o PS não está a fazer é dizer que não se discuta a matéria. Estamos a dizer exatamente o contrário. Já nos comprometemos politicamente perante este Parlamento, perante a comunicação social e, portanto, por essa via, perante os açorianos, já nos comprometemos a discutir a matéria. E, portanto, não estou a perceber, Sr. Deputado, a última acusação que o senhor pode fazer ao Partido Socialista é que exerceu neste debate o poder da sua maioria para que não se discutisse o assunto. Nós queremos discutir o assunto. Nós sempre quisemos discutir o assunto. Nós queremos ajudar a resolver o assunto. Mesmo no tempo em que os senhores, para os senhores, isto não era o assunto. Foi o tempo em que tiveram a ministra responsável pela tutela deste assunto.
Senhores deputados,
em que os senhores não queriam.
Senhores deputados, o senhor deputado André Brato Forte está no uso da palavra.
Nós tanto queremos discutir este assunto, como sempre quisemos, mesmo no tempo em que o CDS-PP não queria, porque a senhora ministra da tutela foi o tempo em que a ministra da tutela era a vossa líder partidária. Quantas iniciativas de criação de uma comissão eventual para discutir esse assunto é que os senhores fizeram durante o governo anterior?
Senhoras e senhores deputados,
portanto, e para resumir e para terminar, garantindo que não voltarei a debate, o Partido Socialista quer discutir esta matéria, comprometeu-se a discutir esta matéria e disse inclusivamente que o faria no âmbito da comissão eventual que a seguir será criada. Dizer que o Partido Socialista está a usar o seu poder para evitar que se discuta este assunto é obviamente errado, incorreto e desonesto do ponto de vista político. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Está enfadada, Sra. Deputada? Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado André Brato Forte, desonesto politicamente foi o que o senhor acabou de fazer. E eu desafio, sobre pena de passar por faltar à verdade e de mentir nesta casa, quando é que o CDS se opôs, nos Açores se opôs? O senhor já não sabe o que é que diz? Senhor Deputado, se o senhor Deputado já não sabe o que é que diz, então eu já não tenho remédio para lhe fazer. Isso então já é consigo e já é outro problema que eu já não o posso ajudar. E, portanto, agora, politicamente desonesto foi a sua intervenção. E o que nós temos que fazer, nós queremos discutir uma coisa. O senhor não quer discutir, está no seu direito. Politicamente no seu direito. Não quer, quer chumbar, chumba. Agora, não vem com argumentos e não nos vem acusar que nós no passado nunca quisemos. Porque o argumento Então é válido à potência 10 para os senhores que estão aqui há 20, mais de 20 anos e nunca o quiseram fazer e nunca o fizeram. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos que os senhores nunca o quiseram fazer e só o fizeram por reação ao Governo da República. E mesmo assim, o Tribunal Constitucional, a vossa pretensão socialista era tão estratosférica ou tão oceânica que o Tribunal Constitucional não vos deu razão. Levaram um chumbo do Tribunal Constitucional, as pretensões. Levaram um chumbo do Tribunal Constitucional, Sr. Deputado de Debate Forte. E, portanto, para ser politicamente sério, tinha que ter dito tudo isso e não disse. Agora, que quer chumbar isto? Chumbe. Agora, não quer discutir com profundidade este assunto, porque com profundidade discutir este assunto é operacionalizar o que está referido no nosso estatuto e no artigo 8º. Se quer englobar numa coisa que vai discutir o sistema eleitoral e etc, etc, numa comissão com um objeto muito amplo, é uma opção, mas não é a opção correta, Sr. André Brado Forte. E, portanto, e a prova, eu podia chamar-lhe até André Brado Forte, mas com toda a estima e com toda a confiança, e sei que é mútua, mas o senhor não quer discutir, Sr. Deputado André Brado Forte e Sr. Presidente do Grupo Parlamentar, está no seu direito, os açorianos vão reconhecer que os senhores, afinal, o mar para os senhores é só para fazer, serviu para fazer política e guerrilha política contra o ex-governo da República. Mas eu sempre direi, para terminar, Sr. Deputado André Paulo Estevão, que afinal vieram cursados por aí abaixo e fizeram promessas, já se foram embora.
Muito bem. Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi rejeitado, com 30 votos contra do PS, 2 do BE, 14 a favor do PSD, 4 do CDS-PP, 1 do PCP e 1 do PPM.
Senhora deputada Zoraida Soares, pede a palavra para...
Peço a palavra para um protesto.
Mas um protesto...
É um protesto. Os apartes, senhora Presidente, são declarações de deputados e são responsáveis por elas.
Senhora deputada Zoraida Soares.
O senhor deputado Artur Lima acabou de dizer que o Partido Socialista já me pagava para votar juntamente com ele. E o senhor deputado
Zoraida Soares, eu não lhe posso dar a palavra.
Nesta casa.
Senhora deputada Zoraida Soares. Senhora deputada Zoraida Soares.
Eu desafio.
Senhora deputada Zoraida Soares. Senhora deputada Zoraida Soares. Eu peço-lhe que tenha calma. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Deputados, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos recomeçar os nossos trabalhos. A senhora deputada Zoraida Soares pediu a palavra para... Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Senhores membros do Governo, em política, tal como na democracia, tal como na liberdade de expressão, há limites para tudo. Não vale tudo em nenhuma destas dimensões. Eu considero que a dureza de um argumento político e de um confronto político é uma coisa. A baixeza de outros argumentos são outra coisa. E considero que o senhor deputado Artur Lima se excedeu e aguardo um pedido de desculpas nesta casa relativamente às duas invectivas que me dirigiu e que eu não posso admitir. Muito obrigada.
Senhora deputada Zoraida Soares, só para a mesa se justificar, uma vez que está a fazer uma interpelação à mesa, eu há pouco não lhe concedi a palavra para o protesto, porque efetivamente, tendo sido um à parte, eu nem sequer o ouvi, e como também é natural, não há protestos à parte, independentemente do seu teor, porque eles efetivamente são à parte, e foi por esse motivo que não lhe dei a palavra, fica registada a sua interpelação. Para outra interpelação, senhora deputada... Senhor deputado Paulo Estevão, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Zoraida Soares pede a palavra para... Senhoras e senhores deputados, a mesa está aqui para orientar os trabalhos. O senhor deputado Paulo Estevão está inscrito para uma declaração de voto. A senhora deputada Zoraida Soares fez uma interpelação à mesa no seguimento de eu não lhe ter concedido a palavra para o protesto que ela pediu e que já lhe expliquei porque é que não lhe foi concedido. A senhora deputada Zoraida Soares voltou a pedir a palavra numa interpelação e tenho que ouvir o que a senhora deputada tem para dizer para saber se é uma interpelação ou não. Senhora deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora Presidente, eu solicito uma conferência de líderes imediata.
Senhoras e senhores deputados, vamos fazer um breve intervalo de 10 minutos e eu chamo os líderes e o senhor secretário regional.
Agora faz outra interrupção completamente despropositada e isto é destruir o prestígio desta casa, senhora Presidente. Desde que diga, é destruir o prestígio desta casa. Há regras, as reuniões realizam-se noutras circunstâncias, estão aqui 57 deputados, uma questão pessoal não pode sobrepor-se ao interesse coletivo da condução dos trabalhos. Desculpe, Sra. Presidente, discordo em absoluto a forma como está a conduzir.
Sr. Deputado Paulo Estevão, eu registro a sua interpelação, mas vamos lá ver uma coisa. Para já não há precedentes, porque não é a primeira vez que interrompemos os trabalhos para fazer conferências de líderes, aliás... Essa situação, infelizmente, é mais frequente do que nós todos gostaríamos. Outra questão, a interrupção que eu fiz há pouco e farei todas as que forem necessárias para que efetivamente os trabalhos decorram dentro da normalidade e com a dignidade que este Parlamento merece. Eu peço aos líderes e ao seu secretário-geral o favor de se aproximarem da mesa. Deputado Paulo Estevão. Senhoras e senhores deputados, depois desta conferência de líderes, vamos continuar os nossos trabalhos. O Sr. Deputado Paulo Estevão está inscrito para uma declaração de voto.
Prescinto, Sra. Presidente.
Sra. Deputada Graça Silveira, para uma declaração de voto, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo.
Espera, não precisa, já meteu tanto.
Senhora deputada, para a declaração de voto.
Perante este chumbo do Partido Socialista à iniciativa do CDS, que propõe a criação de uma comissão eventual, dando oportunidade à região de ter uma palavra sobre o que pode e deve ser partilhado, assim como os termos concretos que se deve processar a partilha dos nossos recursos marinhos, só se pode concluir das duas, uma. Ou afinal não há qualquer intenção de fazer alguma alteração à gestão partilhada dos nossos recursos e vamos continuar num limbo, navegando em águas turvas à mercê daquilo que possa decidir o Governo da República, ou o Partido Socialista considera que esta Assembleia não tem que ser tida nem achada no que toca à exploração da enorme riqueza dos nossos mares?
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições para a declaração de voto. Julgo não haver.